Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
De volta com Na Onda da Vida Especial, eu sou Débora Dávila, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, e nós temos aqui no estúdio da Rádio UFMG Educativa o professor Dirceu Greco, da Faculdade de Medicina, e a professora Denise Carmona, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. E o tema hoje é alergia, e nós vamos para o último bloco de discussão. No bloco passado, Dirceu, eu coloco agora uma pergunta para você. No bloco passado, você falou sobre asma. E fala-se muito asma. Como que é isso? Asma é alergia? Alergia é asma? Como que é essa relação?
Essa é uma relação interessante, porque asma tem uma conotação de gravidade, né? Muitas vezes você pergunta à pessoa, você teve asma? Fala, não, mas você teve bronquite? Tive. E na maioria das vezes é a mesma coisa, né? É uma reação local do pulmão, parecido com a que tem no nariz, só que em vez de espirrar tem um fechamento dos brônquios, a pessoa chia, tem falta de ar. Um percentual muito grande está relacionado com reação alérgica, produção de um tipo de imunoglobulina, nós nem falamos o nome dela aqui, eu acho, né?
IgE.
Da IgE, né? Que causa uma reação intensa, né? Com inflamação junto, com broncoespasmo. E é muito comum, eu também, como já comentado anteriormente, a maior parte das pessoas que têm asma começam antes dos 12 anos. Talvez 85%. Mas sobra 15%, pode pensar em qualquer idade, que lembra a história do camarão do nosso ouvinte, né? Pode aparecer em qualquer tempo. É uma reação alérgica parecida com a outra e o tratamento é semelhante, né? A prevenção, melhorar a capacidade respiratória, ter medicamento à mão, né? Ter uma pessoa que ele possa acessar quando necessário, ter uma prescrição que possa ser seguida. A Prefeitura de Belo Horizonte tem um programa muito bem feito sobre isso, com distribuição de medicamentos. Então, a pessoa tem que estar preparada para se cuidar. E, de novo, como aquela história da mãe que você contou, que segura a criança, pelo contrário, a criança tem que ser solta mesmo, né? Tem que ser colocada para fazer esporte, não para curar, mas para mostrar que ela é igual às outras, né? Evitar de trazer mais um problema, que aí o estresse é o contrário. Eu não posso fazer, porque se eu fizer, eu vou me sentir mal. Não, olha, deixa que faça, se for necessário, medica preventivamente. E pode ter uma vida completamente normal, como eu comentei, do nadador norte-americano, que até hoje nada 6 quilômetros por dia, tendo uma asma grave.
Mas ele se curou da asma?
Não se curou da asma. É bom você lembrar, porque para que ele fique bem, ele precisa do medicamento. É como se fosse uma pessoa que tivesse diabetes. Aliás, qualquer doença crônica serve até para os nossos ouvintes, né? Você tem uma doença crônica, não vai ter mágica nenhuma para tirar essa doença. Ah, vou no médico, vai me fazer alguma coisa, vai tirar. Não vai tirar, vai te ajudar. E muitas vezes vai ter de usar a medicação para repor aquele excesso de resposta que você tem. E muitas vezes tem de usar por tempo prolongado. E muito mais importante, o medicamento funciona melhor como preventivo da crise do que esperar até a crise para usar a medicação. Nós tivemos tempo de falar sobre as bombinhas, que o pessoal tem muito medo, né? Aquelas bombinhas para asma. Uhum. Realmente tem um efeito espetacular e se for bem utilizado, é ótimo. Então, essa parte é importante, que a pessoa tenha acesso mesmo e se cuide, sabendo que é necessário tratar por tempo prolongado.
Ok. Você colocou uma coisa aí que eu considero muito importante, Dirceu, que é, se você tem uma doença crônica, isso não significa que você seja inválido, né?
Isso,
você tem que procurar qualidade de vida.
Isso, a qualidade de vida ela é compensada pelo tratamento, né? E lembrar que, aí só mais uma frase, né? Se a doença é crônica, o tratamento também deve ser.
Exato.
Crônico.
Ok. Agora, voltando ao Breno, alergia alimentar. Às vezes a gente tem alergia, come alguma coisa, mas a reação é no sistema respiratório. Como que funciona isso? Denise, eu coloco essa pergunta agora para Denise.
Bom, eu acho que isso depende da pessoa, né? Depende, quer dizer, a gente já falou aqui daquele anticorpo, né, que chama IgE. E, na verdade, ele se liga...
Só um minuto. Você falou da IgE, né? É. IgE é imunoglobulina E, né?
É, então, imunoglobulina E.
Imunoglobulina é a mesma coisa que anticorpo, só colocando abrindo um parêntese.
Exatamente. São vários os anticorpos, né? Aquele que nos ajuda, por exemplo, nas infecções é a IgG, mas essa IgE é aquela que vai estar ligada a algumas células da gente e que vai ter essa reação, que vai acabar dando prurido, que vai acabar dando, ajudando na diarreia, vai acabar dando o fechamento da glote, né? Vai atrapalhando a gente o bronquíolo, vai fechando o bronquíolo e isso prejudica a gente respirar. Então, a reação pode ser em vários lugares. Então, se tá, se essas células estão, vamos supor, sensibilizadas com essas IgEs, e são as células que estão na pele, ao comer ou que não fosse um alimento, fosse respirar, quer dizer, na verdade, um toque, iria ter uma reação na pele. Então, essa reação toda de prurido iria acontecer na pele, né? Lógico. Se essas células que estariam sensibilizadas estão no sistema digestivo, o que vai acontecer é que a pessoa, tendo contato com esse alimento, vai acabar tendo uma reação inflamatória lá no intestino que vai ocasionar dor e diarreia. E se ela é, por exemplo, no trato respiratório, vai dar aquela broncoconstrição. Então, depende de onde está sensibilizado. E quando é sensibilizado, quase que no organismo, todo é aquele choque anafilático, que é uma resposta muito grave e pode levar à morte. Então, comer algo que é alérgico pode tanto dar uma coisa muito leve, como pode ser fatal.
E aí é importante, né, uma coisa mais didática, isso que a Denise falou, assim, o nosso sistema imune, ele é formado por células que se locomovem, né? Então é uma coisa dinâmica, né? Então tem uma comunicação entre o seu intestino e o seu sistema respiratório,
né? De diversas formas. Mas... E uma coisa pode influenciar na outra, né?
Exato.
Por exemplo, uma das pesquisas que eu oriento de uma aluna minha é se a alergia alimentar interfere na asma, né? E porque a gente sabe que existe na clínica uma relação, então a gente vai para o laboratório estudar para saber como é que é essa relação mesmo, exatamente porque as células se comunicam, né? Então algo que está acontecendo lá no intestino pode mandar alguma informação para o trato respiratório e piorar as coisas, ou não.
Ok, Denise, agora eu gostaria que você falasse de uma outra pesquisa que eu sei que vocês estão desenvolvendo no seu laboratório, que é sobre alergia e câncer.
Na verdade, existem trabalhos na literatura, né, que mostram, e a própria clínica também mostra, que existe uma relação entre alergia e câncer. Por um lado, algumas mostrando que a maior incidência de câncer em pessoas alérgicas, isso se trata principalmente quando é câncer de cólon, câncer assim do trato digestivo mesmo. Parece que o processo da alergia, ele de uma certa forma piora. Mas, por outro lado, tem outros dados mostrando que pacientes alérgicos, a incidência de câncer é menor. E, como a gente trabalha na área de pesquisa, a gente foi para o laboratório e uma tese foi desenvolvida com essa pergunta. O nosso resultado é que os camundongos, nós trabalhamos com camundongos alérgicos, tiveram menos, o crescimento do tumor que eles tiveram foi bem menor. Então, nesse tipo de pesquisa, para esse tumor, acabou que, de alguma forma, aquela resposta talvez exagerada da alergia acabou ajudando no controle tumoral. Mas foi específico para aquele tumor que nós trabalhamos. Mas existe realmente muitos dados na literatura colocando que uma doença pode interferir na outra.
A história mais antiga, parece um papel protetor não conhecido, né?
Exatamente.
Mas epidemiologicamente, estatisticamente, parece que tem menos.
Tem menos. E a gente viu no laboratório que tem menos.
Isso estamos demonstrando agora.
E aí a gente pode estudar, né, e descobrir mais por quê. O que é que está acontecendo nesses pacientes nossos, né?
Os alérgicos têm menos câncer, né? Eu acho que aqui cabe a gente colocar que no câncer, na verdade, é importante o sistema imunológico, isso a gente já sabe, né? Falar da vigilância imunológica no câncer. Então, você acha que... Como que você explica esse resultado? Como você explicaria? Seria por uma exacerbação, um sistema imune hiperreativo estaria protegendo o desenvolvimento, a multiplicação das células cancerosas?
Eu não sei. No caso, o que a gente percebeu nesse nosso estudo é que as células cancerosas se suicidaram. Né? Existe um suicídio celular chamado de apoptose e elas fizeram isso. Então, não é que elas morreram de falta de oxigênio. Agora, quem que fez esse gatilho pode ter sido o sistema imune. Então, pode ser algo, por exemplo, acertar no que não vê, né? Atirar no que vê e acertar no que não vê. Pode ser uma coisa dessa, né? Mas isso ainda está em estudo para a gente saber exatamente o que é que aconteceu.
E outra coisa interessante é porque a gente produz IgE que faz mal, né? Então, se olhar ontogenicamente, aparentemente já apareceu proteger contra a parasitose intestinal, né?
E protege, né?
E claramente protege. Então, essas pessoas que todos nós provavelmente produziremos IgS se tivermos eumintias, algumas, né? Todas, né? Isso. Quase todas. Estosomose são típicas, não precisa ter nenhuma alergia, você tem uma produção enorme. E parece que isso é o arcabouço, por que as pessoas tornaram-se alérgicas com a produção de IgE inespecífica, depois parece, passa a ser inespecífica e atinge coisas que não deveriam reagir contra
a intensidade. Eu acho interessante, não é nem colocar, vamos supor, voltando àquela teoria da higiene, que hoje a gente está com um problema maior do que o que a gente tinha. Não, a gente está com um problema diferente. Nós resolvemos, né, voltando à história da vacinação, que foi muito boa e a gente tem salvado vidas com isso. A gente só está com novos desafios. Eles não são piores, tivemos problemas maiores, então tem que realmente tomar remédio para parasitose, isso tem que tomar mesmo, porque senão esses parasitas vão causar desnutrição, enfraquecimento. Só que a alergia, hoje, ela é interessante de se estudar, porque é algo que era uma coisa muito pequena, irrelevante, frente a tantos problemas maiores. Com esses problemas maiores estando controlados, a gente passa a ver que esses problemas que eram menores estão crescendo. Então, é só um olhar desses novos desafios, né? Logicamente que os problemas maiores, eles foram... E, inclusive, de vacinação, tem até vacina para alergia também, né? Que está começando a ser desenvolvida.
Nem falando que o nome é até ruim, porque você não tem uma vacina, você tem uma hipossensibilização que não funciona tão bem, muito utilizado sem razão, né? A maior parte das vezes você controla com medidas mais simples, mas as pessoas têm uma expectativa com um nome, que é um nome que é falso, que você pensa em vacina, eu tomei a vacina, não tem mais a doença, né? Isso não acontece com a alergia. A pessoa pode até diminuir a sensibilidade, mas ela continua tendo sintomas.
Ok, então nós chegamos ao final do nosso Na Onda da Vida especial sobre alergia. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a Denise e ao Dirceu a disponibilidade em vir até a Rádio FMG Educativa. E vamos ver se a gente continua essa conversa numa próxima oportunidade. Ok? Obrigado, viu, Dirceu?
É um prazer. Muito obrigado a você ter convidado. Fico muito honrado de estar aqui.
Obrigada, Débora. Prazer, foi um prazer muito grande.
E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode entrar em contato conosco no endereço naondadavida@ufmg.br.
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.